מסכת סוטה, דף חף עמוד בית. אין שתנו דף חף עמוד א', אם באשו, ותשמה ליניה דו עמוד. Deixa eu continuar ainda falando um pouquinho. A gente trouxe ali a machloket, se pode usar o kam kantum, que é uma coisa que você acrescenta na tinta e aí não dá para apagar ela. Se pode usar o kam kantum para escrever a parashá de Sotá ou não, e para escrever o Sefer Torah. E aí deu falar com a Tânia, Rabi Yehuda Omer. Omer aí é Rabi Meir. Então Rabi Yehuda fala que o Rabi Meir costumava dizer Lakol metilim kam kantum letoch adio. Para tudo que você for escrever, é permitido acrescentar esse kankantom na tinta para ela não apagar. Huts mi parashat sotah bilvad. Com a exceção da parashat sotah. Rabbi Yaakov Omer, Mishmo, Rabbi Yaakov fala em nome também do Rabbi Meir, huts mi parashat sotah shel migdash. Com a exceção da parashat sotah no Beit HaMikdash. E aí o Rashi explica pra gente qual é a diferença das duas opiniões. A primeira opinião fala é proibido escrever com kan kantom mesmo a parashat sotá que está no Sefer Torah. A primeira opinião fala não pode escrever. E aí a gente já vai ver por quê. E a segunda opinião fala não, no Sefer Torah pode escrever a parashat sotá. O problema é escrever a Megillah de Sotá no Beit HaMikdash, quando eles iam fazer o processo da Sotá, que eu ia apagar ela na água. Então, quando eu vou escrever a Parashá de Sotá no pergaminho para apagar ela na água, ali não pode usar o Kankantom, porque como a gente viu no Amud anterior, está escrito na Torá que ele vai apagar, e com o Kankantom não apaga. Mas a do Sefer Torá, pode escrever normal. Fala Gmará Mai Beinayo, qual é a diferença entre eles? Amara Birmia, Limhok La Minatorá. E Kabenayo. A diferença entre eles é, quando eu vou trazer a mulher soltar, eu posso apagar para ela, pegar o Sefer Torah e apagar ali o, não sei direito como eles fazem para colocar só a parte da soltar no Sefer Torah, mas a pergunta é, quando a Torah mandou eu apagar a Parashá de soltar, eu posso apagar ela de dentro de um Sefer Torah ou não? Então quem fala que pode apagar de dentro do Sefer Torah? Então, na hora que eu vou escrever no Sefer Torah, ele precisa estar kasher para eu poder fazer a coisa da Sotá. Então, não posso usar Kankatom para escrever o Sefer Torah. Agora, para quem fala que eu não posso apagar do Sefer Torah. Então, se eu não posso apagar do Sefer Torah, ele não precisa ser apagável na hora que eu escrevo a Torá. Então, o Sefer Torah é kasher, mesmo que não dá para apagar. E o único lugar onde eu não posso usar esse Kankatom é na hora que eu vou escrever o pergaminho que eu vou apagar na hora do... Ah, a Gemara vai entrar, vai falar, boa pergunta. Fala, Gemara. Vou ler de novo. Então, Mai Benayo, qual a diferença entre eles? Amara Birmia, Limhog Minatorá e Kabenayo. A diferença é se eu posso apagar de dentro do Sefer Torah. Ve'anetanai, ki'anetanai. E a machloket que tem entre eles é a machloket que a gente vai ver agora na Braita. Que depois a Gemara vai derrubar que não é exatamente a mesma machloket, mas vamos. Detanya, que está escrito na Braita, En Megilata Kshira Leashkot Bas Sotá Acheret. Vem o Tanakama da Braita e fala, eu não posso usar o pergaminho que eu escrevi para a mulher X para dar para bebê mulher Y. Então, digamos, tinha... Então a Braita fala o seguinte: em Megilata Kshera, se eu escrever uma Megilá para Rachel e depois a Rachel ou confessou ou desistiu, ficou com medo, acabei não apagando para ela. Fala, a Megilá dela não é Kshera para eu dar para beber para outra mulher sotá. Digamos, apareceu uma Rivka que também é sotá, eu não posso chegar e pegar a Megillah que eu escrevi para Rachel e usar ela na Rivka. Isso é a opinião do Tanakama, que é como a gente tinha visto atrás, que precisa ser escrito Nishma para a mulher. Mas continua a Gemara dizendo, Rabi Ahi Bar Yoshaya Omer, Megillah Takshera Lashkot Basot Acheret. Rabi Ahi Bar Yoshaya fala posso aproveitar a Megilá que foi escrita para a mulher X para dar para bebê mulher Y. Quer dizer, escrevi para Rachel, posso usar para Rifká. Não tem problema. E aí a Gemara quer falar que a machloket que a gente viu em cima é a mesma. Que está na cama da primeira braita. Quer dizer, está na cama, era viúda, né? É, era viúda. O Rabi Uda da primeira braita, que fala que eu posso apagar do Sefer Torah, é como o Rav Ahi. E o Rabi Yaakov da primeira braita, que fala que eu não posso apagar do Sefer Torah, é como o Tanakama da segunda braita. Assim a Gemara quer falar. Por quê? Quem fala que eu posso apagar do Sefer Torah, que eu não preciso escrever para ela? Eu escrevi e eu posso apagar. Quem fala que eu preciso escrever para ela, então, do Sefer Torah, na hora que eu escrevi o Sefer Torah, não estava pensando na mulher soltar. Então, se eu preciso escrever para ela, não posso apagar do Sefer Torah. Que é a pergunta que o Alberto fez quando eu falei, ah, pode apagar do Sefer Torah. Ele falou, ah, mas a gente não estudou atrás que tinha que escrever para ela. Quer dizer, se eu falo que eu posso apagar do Sefer Torah, eu não posso. Só que a Gemara vai derrubar a comparação entre as duas braitas. Que a Marapapa, meu Rapapa e fala, o Rapapa e fala, diz maloi, quem te falou que é a mesma machloket? Por quê? Ad kan lo kamarta na kama atam, ela kevan de itik leshum Rachel. Lo adra minteka leshum lea. Ele falou assim, quem falou que é a mesma machloket? Talvez não. Por quê? Aqui, na nossa braita que a gente acabou de ver agora, o Tanakama falou que eu não posso reutilizar o pergaminho que foi escrito para Rachel, porque ele foi escrito para Rachel. Então, ele, já que ele foi escrito para Rachel, eu não posso reutilizar ele para Leá. Mas o Sefer Torah não foi escrito nem para Rachel, nem para Leá. Então, ele fala assim, um pergaminho que eu escrevi para uma mulher, eu não posso usar para outra mulher. Mas o Sefer Torah, que eu não escrevi para nenhuma mulher, ele não foi escrito para o nome de ninguém. Então eu posso usar, talvez. Então isso que o Rav Papa está falando, quem falou que é a mesma machloket? Ele falou, talvez, quando a gente falou um pergaminho que foi escrito para a mulher X, eu não posso reaproveitar para outra. Mas um Sefer Torah que foi escrito Stam para nenhuma mulher específica, eu posso mudar de ideia e apagar ele para a mulher Y. Então essa é a pergunta do Rav Papa. Vou ler de novo. Dilma Loi, talvez não dá para comparar, porque Atkan lo kamar tá na cama, até aqui só falou tá na cama que eu não posso reaproveitar o pergaminho. Atam, ela kevan de intik leshum Rachel, já que ele escreveu para a Rachel, lo adra minteka leshum Leá, ele não pode voltar a reutilizar para Leá. Aval Torah, agora o Sefer Torah, de Stam Aktiva, ele escreveu Stam, sem pensar o nome de ninguém. Ahiname de machinam. Pode ser que você pode apagar para soltar. Então isso é o Rav Papa. E agora a Gemara vai trazer um Amar Rav Nachman. Só que o Rav Nachman ele não veio discutir com o Rav Papa. Ele veio discordar da comparação que a Gemara fez entre as duas braitot. Só que para o outro lado. Quer dizer, o Rav Papa falou, olha, você falou que o Tanakama é de acordo com quem fala que não pode ser do Sefer Torah. Agora o Rav Nachman vai discordar, quer dizer, ele vai derrubar a comparação que a Gemara fez para o outro lado. Ele falou, olha, não só o problema que o Rav Papa falou é uma observação para se fazer a comparação que foi feita agora, eu tenho mais um problema aqui, quer dizer, que também não dá para comparar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Dilma Loi, talvez também a comparação entre as duas braitas não está correta. Por quê? Ad kan lo kamar Rabbi Achi bar Yoshaya atam ela bemegilah deichtov leshum alot. Quer dizer, o Rav Achi bar Yoshaya falou, se eu escrevi o pergaminho para a mulher X, eu posso usar ela para a mulher Y. Então, quer dizer, escrevi para Rachel, posso usar para Leia. Fala o Rav Nachman, talvez o Rav Achi só permitiu eu usar para Leia porque foi um pergaminho que foi escrito para soltar. Na hora que ele escreveu o pergaminho, ele escreveu para Rachel. Fala o Rav Nachman, que o Rav Achi bar Yoshaya que permitiu, ele falou, ele foi escrito para Rachel, mas ele foi escrito para Rachel pensando nas maldições da mulher sotá. Então agora eu troquei de mulher, a Raquel confessou ou desistiu, sei lá. E agora eu quero usar a Leá. Mas ele foi um pergaminho que foi feito, foi escrito para sotá. Agora o Sefer Torá, pode ser que ele concorda que é proibido. Aval Torá, de Leit Lamed Ktiva, a Torá que foi escrita para escrever um Sefer Torá, para a gente estudar a Torá. Achiname de Lomachina, pode ser que mesmo ele concorda que não pode apagar para Parashat Sotá do Sefer Torá. Então por isso a Gemara derrubou a comparação entre as duas braitas. Quer dizer, a gente viu, tem uma opinião que fala eu posso apagar do Sefer Torá, que era o Rabi Uda em nome do Rabi Meir. Tem uma outra opinião que fala eu não posso apagar do Sefer Torá. Só que a Gemara falou essa machloca não está amarrada com a machloca que a gente viu entre o Tanakama e o Rav Achi Bar Yoshaya, se eu posso apagar se um pergaminho que eu escrevi para Rachel, se eu posso utilizar, acabei não usando ele para Rachel, né? Ou ela confessou, ou ela desistiu, ou ela morreu nesse meio tempo, mas eu não usei ele para Rachel, posso utilizar ele para Leá ou não? Outra machloket, e a conclusão da Gemara é que as duas machloket são independentes, uma não tem a ver com a outra. Agora pergunta a Gemara, mas peraí. Pergunta a Gemara, Rav Achi Bar Yoshaya, Letle. Pergunta a Gemara, o Rav Achi Bar Yoshaya, ele discorda da Mishnah que tem Masechet Gittin, que é o quê? Katav legareshet ishto, verim lach. Ele mandou, foi para o sofrer, escreveu um get para se separar da esposa dele. Então ele se chamava Reuven, Reuven Ben Yaakov. Ia se separar da esposa dele, que se chamava Sara. E aí ele foi para o sofrer e escreveu, olha, escreve um get, que Reuven Ben Yaakov, da cidade de Jerusalém, está se separando da esposa dele, Sara, que é também da cidade de Jerusalém. Foi no sofrer. Depois ele voltou para casa. A esposa dele tinha preparado para ele uma festa surpresa, comprou para ele um presente para fazer as pazes, etc. Ele desistiu de divorciar. Aí ele foi para o amigo dele, que também se chama Reuven Ben Yaakov, e falou, olha, eu não vou mais divorciar da minha esposa. Você está querendo divorciar. Para que você vai mandar escrever outro gay? Reaproveita o meu, em vez de pagar a sofrer para ir lá. Aproveita o meu. Então está escrito na Mishnah, em Masechet Gittin, Katav legareshet ishto venimlach. Ele escreveu um get para se separar da esposa dele e desistiu. E aí ele encontrou alguém da cidade dele. E ele falou para ele, olha, Shmi Kishimcha, o meu nome é igual ao seu nome, o seu nome. Veshem Ishti, Keshem Ishtecha, e o nome da minha esposa, o mesmo nome da sua. Fala a Mishnah, mesmo assim, Pasul Legaresh Bo. É proibido ele divorciar com esse get. Então pergunta a Gemara, isso é uma Mishnah em Masechet Gittin, que o get precisa ser escrito para a mulher que ele está divorciando. Quer dizer, até se o mesmo marido tem duas esposas com o mesmo nome, e aí ele ia divorciar de uma, mudou de ideia, decidiu divorciar da outra, não pode, tem que fazer outro get. O get tem que ser escrito para a mulher para o qual ele foi. Agora, o Rav Achi Bar Yoshaya falou que se ele escreveu uma Megilá de Sotá para uma mulher, ele pode reutilizar para outra. Pergunta a Gemara, ele discute com essa Mishnah em Masechet Gittin? Amre, responde a Gemara, não. Atam, no caso do get, está escrito Vekatav La. Ele precisa escrever para ela. Escrever para ela é escrever pensando nela. O get precisa ser escrito para esse marido, para essa esposa. Amar Hamana, Bainan Ktiva Lishma, a escrita do get precisa ser Lishma. Acha, aqui no caso da mulher sotá, está escrito Veasala, que ele vai fazer para ela todo esse processo. Maiasia, Mechika. Então fala o Rav Akiva Arushaya, o que é a Asiyah? Ele precisa apagar o pergaminho com o Parashat Sotah para essa mulher. E aí, se ele precisa escrever ou não, aí está na machloket entre o Rav Akiva Arushaya e o Tanakama da Braita. Mas então fala agora, o Rav Akiva sustenta que é suficiente ele apagar, mesmo que não foi escrito para ela. Ele falou, o escrever não precisa ser para ela, o apagar precisa ser para ela. Então por isso fala Rav Akiva, ele escreveu para Rachel. E agora Rachel desistiu. Ele quer reutilizar para Leia. Se ele já apagou, aí é problema. Apesar de que depois que ele apagou, a gente não deixava a Rachel desistir, só se ela confessar. Mas se ele já apagou, aí não dá, porque eu preciso apagar Lishma. Mas se ele ainda não apagou, eu falo, eu posso aproveitar. A pergunta é, ele não precisa escrever Lishma? Ele falou, não. Get, que está escrito que a escrita precisa ser Lishma, então ele precisa escrever Lishma. Aqui, que não está escrito a escrita Lishma, então essa é a machloket. O Tanakama fala, escrever precisa ser Lishma. Mas o Rav Akiva Yaakov fala, não, é o suficiente. Hã? No raciocínio, teoricamente, sim. Porque o Shtar não tem uma lei em escrever. O Shtar é um problema você reaproveitar, porque aí é um Shtar que já foi usado. Você tem outros problemas técnicos ali. Mas é... você não tem uma lei que há na escrita. Então, o get precisa ser que está escrito vekatav lá. A verdade é estar... Agora a gente está em Masechet Sotah. Exatamente, depois de Masechet Sotah, Masechet Gittin. Aí a gente vai entrar bastante nas diferenças de get e outros tarot, etc. E lá a gente vai falar isso, que depende de outras coisas. Mas aqui então a Gemara está falando que no get é problema. Porque está escrito vekatav lá. No caso da Sotah, aí é uma machloket. Tem gente que fala, a escrita precisa ser lishma. E aí você está na cama. E tem o Rav Akiva Arushaya fala, não, está escrito veasá lá. Asá lá é suficiente ele apagar lishma. Então se ele apagou lishma, ok. Então... Não, continua o Mai Benai o que falou em cima. Só que a Agmará derrubou se a machloket que tem entre o Rabi Yehuda e o Rabi Meir é a mesma machloket da Braita ou não, a gente derrubou. Não é a mesma machloket da Braita. Porque na Braita pode ser que o Tanakama só recusa de outra mulher, mas a Torá que foi escrito Stam não tem problema. E pode ser que o Rabi Akiva Arushaya só aceita uma Megillah que foi escrita Leshem Sotah, mesmo que não foi escrito Lefeshem, essa Sotah. Mas a Torá que foi escrito Leshem Limud, Rav Akiva Arushaya recusa. Quer dizer, mesmo que não precisa ativar Lishma para ela, ele falou, precisa ser uma ativa Leshem Sotah. Não Leshma ela, mas Leshem Sotah. E aí ele falou, e só a Mechiká, aí precisa ser para ela mesmo. A Mechiká, todo mundo concorda que precisa ser para ela. Ativar, aí está na machloket. Bom, agora com isso a gente chegou no dois pontos. Agora continua a Gemara, depois dos dois pontos. Ena maspeket lishtot, atchepanea. Quer dizer, ela bebia e já começava o rosto ficar assim, o olho inchar, aparecer as veias, até que ela, bum, explodia. Pergunta a Gemara. Mani, quem é o Tana da nossa Mishnah? E aí quando a gente estudou a Mishnah, a gente falou um pouco sobre isso. Fala, Gmará, a princípio, Rabi Shimon. Eu tenho que falar que é Rabi Shimon. Por quê? De Amar, Makrived Minchata, Viacharkach Mashke. Que Rabi Shimon fala que primeiro ela fazia a oferenda de farinha e depois ela bebia. E aí na hora que ela bebia, a água testava ela, porque a minhá já foi feita. A gente estudou que a água, quer dizer, o processo só funcionava depois que ela fez o processo inteiro. Que é a minhá e a água. Mas para quem fala que é primeiro a água e depois a minhá, ela bebeu a água, ainda não funcionou. Até ela fazer a minhá, Então não dá para eu falar, na hora que ela bebia, a cabeça começava a inchar e explodia. Porque ainda ela não fez a mincha. Eu falo, agora, eu tenho que falar que a nossa Mishnah vai de acordo com o Rabi Shimon, que fala que primeiro ela faz a mincha e só depois ela bebe. De kama de lo karva minchata lo bat ke la maya. Enquanto ela não fez a mincha, a água não testa ela. Dichtiv, que está escrito, minchat zikaron, mas que retavon, que a mincha veio lembrar ela do pecado. Então até ela fazer a mincha, a água não funcionava. Então para eu falar aqui, a água testou ela direto que ela bebeu, tem que ser de acordo com o Rabi Shimon, que primeiro ela fazia a minha e só depois ela bebia. Ei, Masei, fala, Mará, continua um pouco a Mishnah. O quê? Yes, la zechut, aita tola. Se ela tem zechut, ela não morria direto. Assim está na nossa Mishnah. Agora, se a gente... Não precisa virar a página, mas quem olhar na próxima Mishnah, no Daf Kaf Beit, a Mishnah traz que o Rabi Shimon fala Zechut não adianta para ela. Então ele falou, não pode ser o Rabi Shimon, a nossa Mishnah. Que a próxima Mishnah, ela vem discutir com a nossa Mishnah e fala não existe Zechut segurar ela. Ela bebe ou a água funciona, ou a água não funciona. Não existe zechut esticar 3 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele falou, o Rabi Shimon discute com a nossa Mishnah. Só que pergunta a Gemara, se o Rabi Shimon está discutindo com a nossa Mishnah, eu não posso falar que a nossa Mishnah é Rabi Shimon. Mas eu entrei num problema. Porque no começo da Mishnah eu precisei falar que a nossa Mishnah é Rabi Shimon. E do meio para o fim da Mishnah, eu falei, nossa Mishnah não é Rabi Shimon. Então, Atan le Rabanan. Lá, o final da Mishnah, para falar que é como o Chachamim. Dei Rabi Shimon, se é o Rabi Shimon, Amar, ele falou, no Daf Kaf Beit, en zechut tola bemaim amarim. Não existe zechut na água. Então, fala Agmará, uma solução simples. Amar Afchizda, Amane, Rabi Akiva. A nossa Mishnah é de acordo com Rabi Akiva. Por quê? De Amar, em relação à ordem das coisas, o Rabi Akiva concorda com o Rabi Shimon, como a gente falou atrás, que de acordo com o Rabi Akiva, primeiro ela fazia a farinha, a oferenda de farinha Mincha, e só depois ela bebia. Então nisso, o Rabi Akiva concorda com o Rabi Shimon. O Bishut, em relação a se o Zechut adianta para a mulher ou não, o Rabi Akiva discorda do Rabi Shimon e ele fala como o Chachamim, que o Zechut pode adiar o castigo da mulher. Então fala o Rav Kizda, a nossa Mishnah vai de acordo com o Rabi Akiva. E a gente resolveu. No caso da ordem ele fala como o Rabi Shimon, no caso do Zechut ele não fala como o Rabi Shimon. A nossa Mishnah é Rabi Akiva. Com isso está resolvido. Agora, fala Gmará assim. Vem o Amrim Otsiwa. Quando a gente falou a Mishnah, a gente falou, olha, a mulher começava a inchar, a estourar, e as pessoas falavam, bom, tira ela logo do Beit HaMikdash, porque vai que ela vai impurificar o Beit HaMikdash. Quer dizer, ela estava no Shara Nicanor. O Shara Nicanor não era o Beit HaMikdash, era o Harabait. Mas ela vai purificar o Arabait. Só que aí fala Gmará, peraí. Maitama, qual o motivo que a gente mandava ela tirar? Dilma, meta, talvez ela vai morrer? Fala Gmará, qual o problema? Lememra, demet, assurbe, machané leviá. Será que é proibido um morto entrar na machané leviá? Quer dizer, eu vou explicar no Mishkan, porque é mais fácil de entender. E também porque daqui a pouco a gente vai estudar isso na Parashá da Semana. A Machané era formada de 3 Machanot. Tem Machané Israel, que é onde moravam todas as tribos. Na época do Mishkan, elas acampavam em volta do... No caso do Beit HaMikdash, era a cidade de Jerusalém. Então isso é Machané Israel. Você tinha Machané Leviá, que no Mishkan é onde acampavam as Shevet Levi, que era onde acampavam as três, né, Kehat, Gershon, Merari, Moshe, Aaron e os filhos de Aaron, e ali era chamado Machané Leviá. No caso do Beit HaMikdash, era o Harabait, a montanha onde ficava o Beit HaMikdash. E você tinha a Machané Ashkina, que era o lugar onde era o próprio Mishkan, que é, no caso do Beit HaMikdash, a parte do Beit HaMikdash, que aí é onde ficava o Echal, a Zara. Mas fala a Agmará, peraí, parece daqui, porque o Shara Nicanor, o portão onde a mulher entrava, era o portão onde ela ficava ainda sem entrar na parte Kadosh, que onde não podia entrar, onde só podia entrar os Kohanim, onde não podia purificar no Beit HaMikdash. Então, a mulher ficava na parte que era considerada uma Machané Leviá, que era o Harabait. Fala, Gmará, se eu mando ela sair, porque eu tenho medo que ela vai morrer, parece que morto, não pode entrar no Machané Leviá. E daí, Veatânia, está escrito na Braita, Braita, inclusive, que a gente estudou ela em Masechet Nazir, que o quê? Tamemet mutar leikanes lemachane leviá. Alguém que está impuro, uma impureza de morto, é permitido de entrar machane leviá. Velo tamemet bilvad, fala a Braita, não só a pessoa que se impurificou com o morto, Amru, ela filo metatzmo, até o próprio morto. Sheneimar, porque está escrito, vaikach Moshe etatzmot Yosef, Imo. Se não me engano, a gente leu esse pasuk no último Shabbat. Que Moshe Rabbeinu pegou os ossos de Yosef junto com ele. E fala a Braita, Imo bemechitzato. Quer dizer, não junto com ele só que ele mandou trazer. Ele trouxe junto com ele. Quer dizer, o caixão de Yosef ficava no acampamento de Moshe. A gente falou, o acampamento de Moshe era Machané Leviá. Como ele trazia o caixão de Yosef na Machané Leviá? Porque morto pode entrar na Machané Leviá. Só que aí, dá um chute pra gente. Por que a gente manda a mulher sair? Porque eu não estava com medo que ela ia morrer? Se eu falou, morto pode ficar na Machané Leviá. E a mulher estava no Shara Nicanor, que era Machané Leviá. Por que eu mando ela sair? O que vai acontecer? Ela vai morrer? Não tem problema de tomar. Então, qual a diferença? Quer dizer, não quero que ela morra, vai tomar água de soltar, ela vai morrer de qualquer jeito, dentro, fora. Então, por que eu mando ela sair se pode ter morto na Machané Leviá? Amar Abaye, falou Abaye, não! Shema tifros nidá. O meu medo é que ela fique nidá. Por quê? Aí falou, na hora ela vai beber, vai começar a inchar, ela vai se assustar, ela fala, tô morrendo agora. Ela vai se assustar, vai acabar ficando nidá, por causa da tensão pré-morte, ela vai acabar ficando nidá, e nidá não pode entrar em Machané Leviá. É? Não, tem leis diferentes de apesar de que para muitas coisas a tumá de met é mais forte do que a tumá de nidá. Em relação aqui entrar no harabait, zav, zavá, nidá são proibidos de entrar no harabait, e o met, como a gente acabou de ver na braita, era, e o também met era permitido de entrar no harabait. E aí fala Gmará, o meu medo é que ela fique nidá. Aí fala a Gmará, lembra de Beituta Marpia? Parece que o susto faz ela ficar nidá. Responde a Gmará, sim. Dichtiv, como está escrito, Vatit Chalchal Amalka Meod. Na hora que a rainha ouviu a notícia que o Aman queria matar os Eudim, que ela precisava entrar no Hashverosh para falar com ele, etc. Quando Mordechai mandou dar para ela a notícia, quando ela ouviu a notícia, está escrito no Pasuk, Vatit Chalchala Malka Meod, que a rainha se assustou muito. Ve'amarav, Shepirsanida. Falou, o Rav veio e falou para a gente o que, que aconteceu. Ela ficou, ela se assustou tanto que ela acabou menstruando fora de época. Então fala com a Mara, ok. Só que eu tenho um problema, por quê? Ve'an antenan, está escrito na Mishnah, Hareda Mesalek Damim. Que se a mulher está com medo, isso faz ela não sangrar. Mishnah Masechet Nida. E aí eu vou... vou ler o Rashi. Não, deixa, eu não vou ler o Rashi dentro, já... O horário já deve estar... É, já passou, mas assim... A Mishnah traz em Masechet Nidá que se tinha uma mulher que ela estava escondida no Mahmô, Mahmô é, sei lá, um esconderijo. A cidade está sendo atacada e ela está com medo de ser capturada pelo exército inimigo. Infelizmente, Loleno, isso voltou a ser atual. Mas então ela está com medo de ser capturada, sequestrada ou coisa assim. E ela está ali no esconderijo. E passou a data dela ficar nidá. E ela não verificou se ela ficou nidá ou não. E agora a gente está na dúvida se ela ficou nidá ou não. Então, a Mishnah traz machloket. Por quê? Tem uma opinião fala que a mulher está proibida. Por quê? A gente tem chazaká, oreach bismanova. A visita vem na data certa. Então, já que passou a data que ela deveria ficar nidá, e eu não sei se ela ficou nidá ou não, eu falo chazaká que veio o sangue, ela não percebeu, ela ficou nidá. E o Rabi Meir fala, não, já que ela estava no esconderijo, e ela estava com medo de ser capturada, ele falou, o medo trava o sangue dela, o sangue não sai. Então ela acabou não ficando nidá por causa do medo de ser capturada. Então pergunta como era, aqui a gente falou, ela toma, ela fica com medo, ela fica nidá. Eu tenho medo que ela ficou nidá fora de hora. Lá, chegou a hora dela ficar nidá, e eu falo já que ela estava com medo, o medo travou o sangue dela para não ficar nidá. Então pergunta como era, tá com uma contradição. Como funciona? O medo faz ela ficar nidá? Ou o medo impede ela de ficar nidá? Responde a Gemara. Não tem contradição. Por quê? Parda samit beituta marpia. O medo lá, ela entrou no esconderijo. Ficou escondida por muito tempo. Ela não tem um susto repentino. Então, o medo, o estresse do medo, faz ela não sangrar. E isso é o que o Rabi Meir falou na Mishnah lá em Masechet Nidá. Aqui foi algo repentino. O repentino, ao contrário, faz sangrar mais rápido. Então, aqui que ela não foi tão repentino que ela já estava todo o processo, mas na hora que ela tomou e começou a sentir, tem o susto ali repentino, eu tenho medo que isso vai fazer ela ficar nidá. Então, por isso, mandam ela sair para não acabar ficando nidá e impura no Harabait. Então, ela tomou a água, sai rápido antes que ela fique nidá aqui no Harabait. Mas aqui que é o susto, então eu tenho medo que ela vai ficar nidá. Lá, que ela está no esconderijo, com medo de que os inimigos entrem lá, capturem ela, etc. Como é um medo, não é algo repentino, ela está ali constantemente. E já antes de ficar nidá, ela sabia que ela não estava nidá, ela já estava nessa situação e ela está vivendo ali com medo. Ali o Rabi Meir fala, o medo, mesalekus damim, impede ela de ficar nidá. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui, a gente chegou no dois pontos, vamos parar por aqui. Hazaku Baruch.